Saudações rubro-negras, estamos de volta. Que chinelada que esse podcast da Fla Campinas deu, hein? Nossa, mais de um mês de férias, tá tão mal isso daqui. Mas estamos de volta para poder falar um pouquinho de Flamengo aí. Saudações rubro-negras a todos, espero que o papo agrade todo mundo. Hoje a gente está aqui na presença do Guga, do Milton e do nosso estreante da noite, é o Fabrício. Boa noite, Fabrício, tudo bem?
Tudo bom, amigão? Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruninho, Guga. Boa noite, Júnior. Estamos aí, vamos falar de Flamengo aí.
É isso daí, o Júnior é o Milton, nosso cantor. É boa noite, Milton.
Fala, Bruninho. Fala, Guguinha. Fala, Fabrício. Feliz ano novo a todos que vão nos ouvir aí. Que, putz, a falar feliz ano novo no dia 1º de fevereiro, né? Mas é isso aí. Isso chama-se chinelagem. Feliz ano novo a todos, vamos que vamos, ano que promete. Vamos estrear já com um título na Supercopa ainda esse mês e vamos pra cima. Vamos falar bastante de Mengão.
Guguinha, boa noite, meu querido.
Boa noite aí a todos. Grande Bruno, Milton, Fabrício. Terminamos a nossa pré-temporada, né? Agora a gente já pode voltar para os gramados, começar nossos podcasts, nossas lives, nossas resenhas, nossos papos sobre o Flamengo. Como eu costumo dizer sempre, é muito bom falar de Flamengo, né? Nosso maior amor aí. E vamos que vamos. Já à noite aí, vamos já começar a esquentar os tamborins para que amanhã tem jogo, domingo também. Vamos lá.
A gente chinela mesmo, porque para ficar falando de especulação igual todo mundo fica aí, melhor a gente ficar caladinho, né? Porque, pô, não dá, né? A gente não tem informação privilegiada, a gente não tem nada. Somos só alguns torcedores falando aqui para outros torcedores. Mas, Fabrício, queria ouvir de você aí um pouquinho o que você está achando dessa pré-temporada do Flamengo, o que você está achando aí do nosso romântico. Você está apaixonado também, Fabrício?
Cara, do jeito que vai, cara, eu procuro fazer de difícil, cara, mas do jeito que tá, eu tô quase cedendo, viu? O cara tá quase o Fábio Júnior dos técnicos aí, né? Sou cheio de amor para dar aí, mas eu tô bem otimista, cara, com a pré-temporada. Eu fiquei muito receoso na contratação do Paulo Souza lá, porque a gente tinha a expectativa do bom velhinho tá aí com a gente, né? Mas eu acho que foi, por um lado, foi bom a gente cortar esse cordão umbilical com o bom velhinho. E eu acho que o Paulo Souza tem, apesar de não ter tido nenhum grande trabalho até então na carreira, mas as notícias que saem da pré-temporada, cobrança física principalmente, e até sistema tático novo, né? Trabalhando com algo que é pouco usado no Brasil, que é o sistema com três zagueiros, que parece que ele quer colocar no time. Vamos botar assim, a impressão que eu tenho até agora, apesar de não ter visto o time em campo, tá me deixando bem otimista.
É, rapaz, eu tenho acompanhado os treinos do Flamengo no YouTube, igual como se fosse uma série de Netflix. Todo dia, 8 horas da noite, eu já fico esperando sair, pintar a bolinha. O que você tem achado aí? Já comprou flores pra mulher? Tá romantizado também,
então? Então, essa pré-temporada aí, rapaz, romantizado, vamos lá. É, eu vou na linha do Fabrício, eu sou um pouquinho difícil, tá? Eu primeiro tenho que ter aquela conversa, tenho que ter aquele bate-papo primeiro, tenho que conhecer melhor, e depois pode rolar aí um romantismo, um love, mas depois, gosto primeiro de ter toda a total certeza. Brincadeiras à parte, realmente essa pré-temporada, ela deixa aí os corações rubro-negros bastante animados. Eu, particularmente, sou um cara que acredito muito em trabalho, processo, procedimento, e é uma coisa que foi muito pauta nossa ano passado, né? E parece que o PS, Paulo Souza, ele tem essa visão também de futebol, de implementação de processos, e acho que isso vai ser muito bom para o Flamengo. Eu queria até depois, não sei se pode ser agora ou depois, falar um pouquinho sobre algumas coisas que a mídia começou a criticar muito. O horário do treino, 8 horas da manhã, jantar depois do jogo. Eu tenho uma visão muito específica, muito minha, desse tipo de coisa. Eu não sei se é o momento agora para a gente comentar, mas depois eu queria falar alguma coisa sobre. Eu estou bem, bem satisfeito, não tô eufórico, achando que nós vamos ganhar tudo. Eu sempre tenho um pezinho atrás, tudo bom, tudo. Eu como bom rubro-negro, eu fico com o pezinho atrás, porque, né, vocês sabem o que já aconteceu no passado, mas eu acho que a gente está no caminho certo e desejo realmente que todos nós fiquemos romantizados.
Bom, vamos falar assim, daqui a pouco eu quero ouvir você falar sobre isso aí, ô Guguinha. Mas antes vamos ouvir o Milton, porque pô, o cara tá, fez até barba, pô, ele se arrumou todo pra
ser mesmo aqui, cara. Milton, ele não mandaria um debaixo dos caracóis dos seus cabelos pro Arão, assim, não?
Deixa todo mundo meio louco. O grupo pegou fogo de uma forma absurda. Tem uns quatro caras lá que resolveram sumir do grupo, saíram do grupo, porque tão complicado que ficou. E eu penso o seguinte, cara, Tom Jobim já dizia: chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. O Flamengo vai chegar, tudo vai voltar ao normal, a gente vai começar a ver o nosso Mengão, aquela paz no coração vai voltar. Sobre ser romântico ou não, que você perguntou para os dois, você perguntou, não perguntou bem direto para mim, você fez meio uma voltinha aí, né, Bruninho? É assim, tem um amigo nosso que fala: meu erro é amar demais. E seguindo a linha dele, cara, eu sou facinho, facinho. Tô louco para ver PS, aquele galã. Imagina, ele é mais bonito que o Brad Pitt. Ele é mais bonito do que qualquer outro técnico. Muito amigo do Renato Gaúcho. Não, ele perde pra filha dele. Né? É difícil. Mas pro Renato, concordo, ele ganha fácil. Agora você imagina, você vê ele lá de terno, do lado. Arão, Arão, sobe, Arão, sobe, Arão. Gabigol, Gabigol, fecha um pouquinho. Ah, gente. Não tem Milton, como. Milton, ó, não tem
como. Como é que ele falaria? Como é que ele falaria tá mal, Arão? Como é que ele falaria tá mal, Arão?
Arão, Arão, tá mal, tá mal. Mal. É bem diferente. Não é aquela loucura do nosso bom velhinho. É uma coisa mais assim. É. Um cara é cozinheiro, um cara é um cooker. Um cooker. Pô, não tem. Pode ser uma coisa mais assim, né? Mais romantizado. Concordo. Foi boa, Fabrício. Eu acho que, como eu disse, eu sou facinho. Eu me apaixonei até por Rogério Ceni, depois por Renato Gaúcho. Até que aquele outro lá que tem nome de remédio ruim lá, como é que é?
Dorflex.
Todo mundo a gente liga pra você apaixonar fácil, cara. Entendeu? Então vamos lá. Olha, vou lá pra frente. Ver o Mengão jogar é ótimo. Ver o Mengão ganhar é espetacular. E eu tô que tô. Esse ano aqui é tudo nosso e nada deles. Vou lá pra frente. Ô Guga, ô Bruno, eu não sei se você viu, mas eu fiz essa montagem no Twitter. PS, eu te amo, com a foto dele. E mandei no Twitter. E marquei tudo esse figurão lá.
Perdi essa, pô, você não me marcou, pô. Vamos começar essa resenha então, porque eu acho que eu já entendi o que você quer falar e eu acho que vai dar pano pra manga. Solta pra nós aí.
Então vamos lá. No ritmo dos românticos. Então, galera, o que eu queria falar, né, houve muita polêmica desde o início do ano, quando se confirmou aí a contratação do Paulo Souza, sobre os seus métodos, sobre as suas, vamos dizer assim, seu jeito de tratar o elenco, com horário, chegando 8 horas da manhã, treino pela manhã, treino em tempo integral, alimentação na hora do almoço sem celular, uma série de regras e formatos de lidar com o elenco que não é muito habituê dos times do Brasil e também do jogador brasileiro. Eu tenho uma visão um pouquinho particular disso, do seguinte, obviamente, né, isso também é um simbolismo, né? Cara, eu tenho na minha cabeça que o cara que chegar para treinar 4 horas da tarde, 6 horas vai embora, cara, o cara tá num ranço de preguiça do dia, sabe? Não sei se o trabalho consegue desenvolver da forma que tem que se desenvolver. Outros dizem que o cara coloca o treino cedo é porque o cara não ia pra noite. Mas eu penso também, além disso, pode tudo isso ser verdade, eu penso também o seguinte. Normalmente, quando você conversa com um jogador de futebol, principalmente quando ele sai de um clube, ele normalmente ele tem um erro de avaliação sobre o seu desempenho. Aí coloca a culpa em todo mundo. Ah, coloca a culpa no técnico, coloca a culpa no dirigente, no gramado, na torcida que pegou no pé. Todo mundo culpado, menos ele. Quando você começa a colocar algumas, colocar de regras que todo ambiente de trabalho é importante, porque você organiza, acaba que você vai criando métricas. E essas métricas, no meu entender, servem para medir desempenho. Eu não acredito muito em meritocracia na nossa sociedade, mas em ambientes, em bolhas, em ambientes menores, a meritocracia existe. No futebol, tá? Isso pelo menos em tese, em teoria, a meritocracia existe também. O jogador que está melhor, que se apresenta melhor, que se adequa melhor, ele vai jogar. E isso eu acho, ele colocando essas regrinhas, de alguma forma vai servir para o jogador também se medir. Caramba, hoje eu não estou jogando, mas também eu não cheguei cedo aquele dia, eu não cheguei no horário naquele dia, eu desrespeitei isso, eu não cumpri aquilo. Vai criando métricas para ajudar o jogador brasileiro que tem um problema sério de autoavaliação começar a se avaliar e, opa, não ficar de repente de biquinho, de birrinha, se um dia precisar ficar no banco. Entendeu? Eu acho que isso aí é uma sacada psicológica que ele teve para o grupo começar a entender os seus deveres, né? E não é só direitos, tem que entender os seus deveres perante a sua instituição, entendeu? Então, essa é a minha visão, além de outras que vêm colaborar com esses métodos que eles estão implantando no Flamengo, e eu acho muito importante isso. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso, embora é repórter, isso não vai dar certo, acho que também é um pouco de dor de cotovelo desses caras, não vai dar certo, o jogador brasileiro tem que parar com isso, o jogador brasileiro é um trabalhador como qualquer outro, precisa sim estar dentro de regras, dentro de um formato profissional, entendeu? Até porque o salário é profissional, então, né, tem que ter essa questão profissional também no dia a dia.
O salário é profissional demais. Ô Fabrício, que pegando o gancho aí, queria que você comentasse isso aí que o Guga falou. Eu concordo e defendo, não tenho nem o que colocar aí, mas parece que, vou pegar só o gancho da imprensa, né? Parece que tem horas que a gente vê a imprensa esportiva aí formada por jogadores, né? Jogadores que dentro de campo, quando tinha um craque do outro lado, eles ficavam fazendo rodízio de falta. Parece que eles fazem esses comentários, é como se fosse rodízio de falta, né? Cada hora vai um e dá uma cutucada pra ver o que acontece, né? Eles estão desesperados, cara.
É verdade. Esse negócio da imprensa, cara, é que assim, o Flamengo, ele é a locomotiva que puxa o futebol brasileiro. Então, cara, se qualquer coisa que você fala do Flamengo traz muita mídia, traz muita audiência, basta ver os números que o Flamengo tem de audiência em redes sociais, em jogo do Flamengo, é sempre recorde do ano, recorde da década, recorde de X período. Então, para esses caras, às vezes eu acho que nem esses caras acreditam no que eles falam. Eu lembro até hoje quando aquele Sormani falou que o Rodriguinho era melhor que o Arrascaeta. Não é possível que aquele retardado, desculpa aí a força da expressão, não é possível que ele acreditava nisso de verdade. Entendeu? Então, assim, falar do Flamengo gera repercussão, gera dinheiro, gera valor. Uma coisa que a torcida do Flamengo precisava aprender é a não dar audiência para esses mané. Porque, principalmente, eu vejo em Twitter, tem uns caras, acho que é André Rocha. O cara faz lá umas análises. Cara, esse cara mete a paulada no Flamengo de forma desmedida e para uns comentários, lembra de umas coisas que não fazem sentido, não tem a ver com o tema que às vezes ele está falando. Aí a torcida vai lá, enche o cara de comentário e retuita o que o cara... Olha o que o fulano fez, cara, é exatamente o que ele quer. O que ele quer é essa audiência, o que ele quer é chamar a atenção. E o Flamengo é o maior clube da América Latina, quiçá do mundo ali, né? Nesse aspecto de repercussão de internet, de números. Então, esses caras vão sempre fazer isso. E quanto às regras no CT, né, que a gente estava falando também antes, eu acho fantástico e eu acho extremamente necessário. Porque eu entendo quando às vezes a gente vê essas entrevistas de técnicos, principalmente esses técnicos antigos, que falam de que o futebol brasileiro é o futebol pentacampeão do mundo, que blá, 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 blá. Eu entendo quando eles falam da qualidade do jogador brasileiro, mas para mim aonde o brasileiro mais se perdeu é justamente no aspecto regra, direcionamento, métricas, como o Guga falou. Você tem que medir, você tem que avaliar e tem que, pô, se cara, você não tá bem nisso, você tá fazendo X% de passe no jogo, você precisa desenvolver seu passe, eu preciso que você saiba fazer uma inversão de bola. Cara, hoje eu vejo pipocar muita coisa de tática em Instagram e por aí afora. Eu vi um trecho de um treino do Simeone no Atlético de Madrid. Ele ralando, pô, no Atlético de Madrid, cara, tá entre os três principais times da Espanha, briga por tudo na Europa também. Cara, ralando os caras ali do meio-campo por causa da forma como o cara domina a bola. Não é por acaso, não é um. Não é, o cara não tirou aquilo da cabeça dele, não molhou o dedinho e viu para que lado que o vento estava tocando. O cara tem um porquê, tem uma dinâmica. Então eu acho que eu concordo e apoio, eu sou do tipo de torcedor que nesse aspecto que o dessas regras, essas coisas que o Paulo Souza vem implementando, coisas que ele já é comum na Europa, eu sou 1000% favorável.
É isso. Galera, só dar um comunicado aqui. Perdemos um integrante aqui, cara. O Google precisou dar uma saída aí, senão vão notar a falta dele aqui. Então, espero que tudo dê certo pra ele. No próximo papo ele vai estar aqui com a gente de novo aí. Meu pé, passei a bola pra você. O que você acha aí?
Bom, vamos lá. Eu vejo assim, ô Bruno, primeira coisa, vamos falar um pouquinho de regra. Você conhece alguma sociedade que funciona sem regra? E funciona. E nós não temos regra no Brasil, não funciona. Os países desenvolvidos têm regras, certo? Se você pensar no Japão, tem regra para tudo. Ah, mas o futebol lá não é desenvolvido. Como não é? Quem conhece um pouquinho do futebol japonês sabe que eles fazem uma reunião antes do jogo entre a equipe de arbitragem e os técnicos. Não existe um técnico japonês que faça aquele show que nós estamos acostumados aqui do Abel Ferreira, por exemplo, na beira do campo. Porque mais do que isso, eles querem usar o esporte como educação para a população. E uma pessoa que está ali fora não pode ser escandalosa ou chamar mais atenção do que o próprio jogo. Um efeito em alguns técnicos, o Abel foi um exemplo. Tá? Então, assim, regra funciona. Eu tenho ouvido muito podcast de técnico de futebol e todos falam isso. Todos falam. As regras existem. A hora que você perde o controle das regras é a hora que você perde o grupo e que acaba o encanto. Tá? Então, esse é o grande ponto. Então, assim, treinar dois horários. Nós trabalhamos 8 horas por dia, os caras treinam 3. Estão reclamando do quê? Então, assim, não tem discussão. Você tem que treinar 2 horários, você tem que treinar. Eu achei muito legal que teve um dia aí que ele pegou e falou: cancelei o treino hoje, teremos um churrasco entre nós. Quem está acompanhando, o Guga, o Bruninho está acompanhando os treinos do Flamengo todo dia. Viu que isso aconteceu. Então, assim, ele tem que surpreender os caras, ele tem que dar treinos diferentes, ele tem que fazer com que cumpram horários, ele tem que fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali não é só o. Ah, eu jogo no Flamengo porque eu sou craque. Não, senhor. É uma instituição que tem que vencer. Nós estamos há 2 anos, vamos pensar 20 e 21, embora tenhamos sido campeão brasileiro na Bacia das Almas em 20, mas nós estamos há 2 anos. Sem mostrar uma hegemonia que todo mundo imaginava em 2019. Todo mundo. Todos os adversários tinham medo. Assim, opa, precisamos botar o pé no chão. Precisamos falar assim: se a gente quer ser o melhor time do mundo, o melhor time das Américas, a gente tem que usar o padrão europeu. O padrão europeu tem regra, como disse o Fabrício. Então eu sou a favor completamente disso. Óbvio, ele tem que. Pôs um monte de regra e aí ele vai tentando entender. Pô, pera um pouquinho. Será que eu preciso obrigar o cara a ficar sem o celular na hora do almoço, que nem ele propôs? Com o tempo ele vai ver que talvez não seja tão necessário fazer isso. E tem jogador que não é tão de grupo, que tem o seu momento mais individual. Ele tem que entender que tem as individualidades de cada um. Mas eu acho que ele tem que criar as regras, sim. Tá? E o Flamengo é um time vencedor, é um grupo que tá lá, é um grupo vencedor. Eu vejo que perfeitamente tem que continuar. A mídia, né? O Fabrício tocou um pouquinho na mídia. A mídia, cara, o Flamengo é o maior produtor de conteúdo que existe. Então, vamos falar do GE Flamengo. Do GE, né, o Grupo Globo. Ele tem um setorista para o Vasco, um setorista para o Fluminense, um setorista para o Botafogo e três setoristas para o Flamengo. Não é um nem dois, são três. Então, assim, por quê? Porque tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Então, Flamengo, assim, no Flamengo, se um jogador rasgar a camiseta no treino, isso vira notícia. Que vende. Porque a pessoa, oh, que louco, rasgou, mas rasgou por quê? Aí você vai ver, foi, ah, porque deu um carrinho lá, enroscou. Mas vai vender. Então, cara, vendeu, dá dinheiro, deu dinheiro. É assim que vai ser. Então, que é a parte mais difícil de ser jogador ou de ser o técnico, um diretor do Flamengo. E hoje nós temos um agravante, né? A mídia social está muito à vontade, está muito aberta. Então, o Braz viajou, botou as fotos de um pôr do sol, já virou Soteldo, já virou Cebolinha, já virou 36 jogadores, porque ele pôs a foto de um pôr do sol. Cara, e o Braz faz de propósito, é óbvio. Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho, precisamos de tudo isso, né? Vamos parar um pouquinho com o pé no chão. Tem um time aí, nós temos aí um elenco, temos as regras que estão sendo cumpridas, vamos deixar o cara trabalhar um pouquinho. É, e vamos entender um pouquinho o que, que ele quer, se ele vai jogar com três zagueiros, vai jogar com dois zagueiros, vamos entender, calma. Então, eu acho que é isso, vamos devagar. Devagar porque esse ano é nosso, vem tudo.
É, só um parêntese sobre essa questão de como é o efeito do Flamengo na mídia, é aquele caso do Hever, né? Se o Hever tivesse feito alguma coisa positiva para alguém no aeroporto, tivesse dado atenção para um fã, tivesse dado uma esmola... Capitão do Atlético Mineiro abraça criança remelenta no aeroporto. Mas não, ele foi lá, agrediu, porque o menininho lá que foi o cruzeirense foi tirar uma foto com ele, fez o número 6. Não sei se vocês vão lembrar, foi agora no final do ano, agora em dezembro. Aí na matéria saía, ex-jogador do Flamengo, discute com criança e pais. Cara, quando a notícia ruim... referente a ex-jogador do Flamengo, é o nome do Flamengo, por quê? Porque a repercussão é muito maior. Mas se fosse positivo, era o capitão do Atlético Mineiro. E, cara, e é um cara que é símbolo do Atlético. Teve uma passagem ok no Flamengo, num momento de vacas magras, que a gente estava num processo de reestruturação ainda, mas é um cara totalmente identificado com o Atlético Mineiro. E a notícia sai ex-jogador do Flamengo, mas o nosso time é isso. Por isso que a gente é nojento do jeito
dá
que é.
Dá muito ibope. Dá ibope pra cacete. O Flamengo é foda. Não tem jeito, cara. Então, eu já tô acostumado. Eu tenho feito um detox há muito tempo. Feito um detox de programas esportivos em geral. Eu ouço alguns podcasts, mas ver programa esportivo não dá. Não dá mais. Eu acho que a gente tem... Então, seleciono muito o que eu vejo no YouTube. Porque... tem muito YouTube aí também que não dá também, não. Sabe? Por mais que se diga torcedor, que fala que vai falar de Flamengo, mas não tem jeito. É muito chute, é muita apuração, hashtag informei. Ah, não dá, eu não tenho paciência. Respeito quem tem, mas eu não tenho, não. Bom, Daniel, vamos jogar pra frente, né? Nosso time tem que jogar pra frente, com muito amor no coração, vamos jogar pra frente. E aí, cara, vamos passar aqui pra poder falar um pouco do nosso time, né? Muito se falou que o Flamengo tá demorando para poder reforçar, que é isso, que é aquilo. Eu queria ouvir, começando aqui agora por você, Fabrício, o que você acha aí do nosso elenco, cara? Você acha que o nosso elenco precisa de tanto jogador assim? Qual a posição carente? Qual a sua análise que você faz do nosso elenco aí?
Cara, uma coisa que eu tenho percebido agora na gestão Paulo Souza, e eu já tinha ouvido algum comentário disso na época que ele foi contratado, é que ele não é adepto de trabalhar com um elenco muito inchado. Elenco de 30 e tantos, 40 jogadores. Ele é um cara mais de ter ali um grupo ali menor, muito bem qualificado, para jogar sempre. E eu percebo que parece que é o que eles estão movimentando para fazer. Você vê que está liberando muito jogador, saiu agora a notícia ali de 4 ou 5 meninos da base, que já foi noticiado que não vai ficar, Dentre eles, aquele Thiaguinho, que veio do Náutico. O Flamengo, por um jogador de base, pagou uma nota por ele, parece que 7 milhões de reais. Então, assim, ele está ali cortando algumas arestas, abrindo mão de alguns jogadores que são dispensáveis e tentando qualificar, botando jogadores que tenham condições de ser titular. Por exemplo, muita gente criticou a vinda do Marinho. Não acho que o Marinho vai vir para ser titular. Mas eu acho que o Marinho vai ser um cara que vai vir pelo menos para incomodar. Apesar de, na minha cabeça, muita gente estava rivalizando ele em termos de posição com o Everton Ribeiro. Na minha cabeça, eu acho que nem ele nem o Everton Ribeiro vão ser titulares desse time. Eu tenho para mim que os dois vão brigar ali por faixas de campo. E só que nessas faixas de campo eles vão bater com o Gabigol. Eles vão bater com o Mateuzinho, com o Isla, com o Rodinei, que é aquela faixa direita de campo, dependendo de como o Paulo Souza vai ver o adversário. Porque teve uma entrevista do Paulo Souza também, logo depois da apresentação, que eu vi ele comentar sobre a necessidade de disputa de posição, né, para evitar o relaxamento dos jogadores, e sobre como os times adversários geralmente se portam frente ao Flamengo, que é aquele sistema estilo Cuiabá fez no segundo turno do campeonato passado. Trancado, fechadinho, rezando por uma bola, né? Nem criando, rezando por uma bola. Então imagina que em jogos como esse, ele pode adotar alternativas mudando os jogadores. Aí, sei lá, ele tira. Vou chutar, tá? Ele tira um Gabigol e põe um Marinho, porque o Marinho, de repente, vai jogar mais aberto, abrindo o time adversário, ou, sei lá, vai tirar o BH porque eu acho que ele vai fazer uma trinca com BH, Pedro e Gabigol na frente, e o Arrasca por trás. Como ele vai fazer isso, ainda não idealizei 100%, tem alguns chutes. Mas, de repente, ele pode pegar num jogo contra um Cuiabá da vida mesmo, e abriu, tira o Felipe Luiz, o René, quem tiver nessa ala esquerda. Eu estou me baseando no esquema que saiu hoje na mídia, né? Aquele meio que 3-5-2. Ele pode colocar o BH aberto lá, porque sabe que o cara não vai apertar lá. Ele vai botar o BH espetado lá, sei lá, põe o Mateuzinho, o Marinho espetado do outro lado, porque sabe que esse cara vai ter três zagueiros lá atrás para conter um possível contra-ataque e a marcação em cima. Então, assim, eu acho que nosso elenco, que vamos botar assim, foi a pergunta inicial, eu acho que nosso elenco hoje ele tem boas variações. Se eles conseguirem, como eles estão falando ali, algumas alternativas para dar mais possibilidades e qualificar o que a gente tem hoje no elenco, que é o caso de um Cebolinha, saiu ali uns dois ou três zagueiros ali, principalmente cada situação do Rodrigo Caio, eu acho que é muito necessário. Então, assim, a gente ganha, tem um elenco encorpado e tende a encorpar ele ainda mais no aspecto qualidade e não necessariamente quantidade.
Bom, fazer um leve comentário aqui antes de passar para o Milton. Eu queria falar, eu também gosto dessa parte tática. Eu acho que não necessariamente, eu não sei se ele vai jogar com três zagueiros. E eu acho que ele pode ter em algum momento do jogo, talvez até ele jogue amanhã, porque o time sem o Felipe Luiz amanhã, até eu prefiro que vá com três zagueiros. Não coloco o René, não. Mas, assim, eu acho que vai ser situação de jogo, onde a gente vai ter o time saindo, armando o jogo com três. E o que você tocou muito bem no ponto aí é da coletiva, que ele fala, né? Que em momentos ele não vê muitos times fazendo pressão alta no Flamengo. Então talvez ele nem precise usar três jogadores para sair, para iniciar a jogada, né? Bom, a gente vai saber mais dessa sopa de letrinha aí quando a gente vê a sopa, né? Por enquanto, ainda é muita especulação. Mas eu tô curioso, cara. Eu tô curioso. Eu acho que ele vê o ponto que o Fabrício tocou sobre Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Eu fiquei muito curioso porque, para mim, ele vê os três como centroavantes. Então, cara, são três para duas posições. Eu quero ver o que ele vai fazer. Fato é, a gente vai ver muito mais gente jogando nesse time do que a gente via. Com outros treinadores, né? Parece que de fato a gente vai ver um elenco e não uma panela, né? A gente vai ver mais gente jogando e espero que, porra, a gente goste do que do treino, a gente goste de ver jogar, né? Meu pau, completa aí o que você acha do nosso elenco, quiser tirar e pôr, fique à vontade, cara.
Vamos lá, eu queria falar um pouquinho de elenco. Eu gosto bastante de falar de elenco, não gosto muito de falar dessa parte de tática, porque eu acho que cada jogador tem a sua importância dentro do momento do jogo e daquele posicionamento que a gente precisa em cada jogo. É claro que o Flamengo tem uma parte dominante de posse de bola, tem uma parte que a gente fica mais presente no campo no segundo e terceiro terço. Nossa, né? Segundo e terceiro terço. Mas é uma coisa que a gente tem que entender que cada um tem a sua importância. Então, primeiro, assim, quero fazer uma homenagem. I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night and day, spread my wings and fly away. Cara, Michael, rei das Arábias agora, putz, vai fazer falta no nosso elenco, na brincadeira, no futebol, na matadinha de chaleira. Não vou dizer que é um ídolo, mas foi um jogador que conseguiu dar a volta por cima, conseguiu se transformar e conseguiu ser importante. E hoje eu penso que ele era muito importante dentro do time. E ok, o valor ok, tinha que vender, né, financeiramente. Nós somos um negócio também, não somos só um time. Trouxemos um jogador bom que não é substituto para ele, o Marinho. Mas eu vou sentir falta do Michael. E assim, critiquei muito pouco o Michael se comparado ao tanto que eu critico o Vitinho. Queria em algum momento vir aqui poder falar assim: nossa, arrependo de ter criticado o Vitinho. Não tenho fé que vai acontecer, mas queria muito que isso acontecesse. Acho que nós temos um elenco muito bom, né? A chegada do Marinho, para mim, ele vem, da minha visão, mais pro lugar daquele ex-presidente que foi embora lá. É Kennedy, né? É isso, né? Acho que é isso aí. Mas que não jogou nada. E eu acho...
Não dá nem pra dizer que foi substituição, né? Ele não veio, pô. Ele só fez pra temporada.
Então.
Eu acho que ele veio só pra comer, viu? Ele veio, fez uma janta, um almoço lá, mas não quis entrar no campo.
Até que ele emagreceu, né? No Flamengo. Acho que nem comer ele comeu direito. Mas, enfim... mas ele não conseguiu jogar. E o Marinho é a posição, na teoria, é mais ou menos a posição dele, né? Eu vejo isso com bons olhos, essa vinda do Marinho, uma vinda muito barata, né? A gente tem que pensar também na parte financeira, né? Você vende o cara por 50 milhões de dólares de reais e compra outro por 7, 8, minha conta sobra 40. Então é um puta negocião, né? Eu, na minha visão aqui. Então, hoje, tá? Tem uns caras aí que criticam alguns jogadores que eu acho que são importantes. Eu acho que o René atrapalha o jogo, não sei o quê, mas ele não é um jogador de se entregar, é um jogador que dá o sangue. Então, assim, hoje, já foi eleito o melhor lateral, né, brasileirão. Então, assim, não estou falando que é o melhor jogador do mundo, não, né? Eu vejo o Bruninho com essa cabeça aqui, mas eu falo, não sei se mandar o René embora, a gente ia conseguir, pelo valor que conseguiria nele, repor essa posição. Tá? Então, prefiro o Ramon que ele, hein? Vou deixar isso bem claro. Prefiro o Mateuzinho do que o Isla. Mas eu estou dizendo que são peças que podem ser úteis. O próprio Ribas, né, tá um questionamento naquela posição que saiu aí, que o Fabrício comentou, que ele ia sair lá na frente. Não sei, cara. Vamos ver o que acontece. Não acho que o Ribas tem futebol hoje para ser titular do Flamengo. Não acho. Mas sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, sem Gabigol, talvez sobra uma posição para ele. É. Então, acho que fizemos certo em devolver o Bruno Viana. Acredito que a gente vai ter mais uma ou duas contratações, pelo menos. Estou muito preocupado com o Rodrigo Caio. Não é um cara que me passa segurança. Embora seja um excelente zagueiro, mas fisicamente não é uma boa referência. Estão falando muito bem dos treinamentos do Hugo, o goleiro, o como é que chama lá, o Paulo Grillo. Tem falado muito bem do Bruno, do Hugo, né? E que o Diego Alves não é um cara para todos os jogos. Então, assim, a gente tem um elenco bom, temos que capacitar o banco. Acho que o Fabrício comentou alguma coisa de jogar com poucas pessoas e pessoas que ameacem a outra, ou seja, a pessoa não poder tirar o pé, porque ela precisa brigar pela posição. Eu acho que é esse o caminho. Mas ainda acho que o Flamengo, para jogar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e eliminatórias, precisa de mais gente. Temos 4 campeonatos ao mesmo tempo. Então nós vamos ter Copa do Brasil, nós vamos ter Brasileirão, a gente vai ter Libertadores e a gente vai ceder pelo menos 4 jogadores, mais uma ou duas convocações do Brasil para eliminatórias, depois mais uma ou duas convocações para testes pré-Copa. Depois, lá no finalzinho do campeonato, ela acaba tendo que ceder os caras 2 ou 3 rodadas antes de acabar o campeonato para os caras se concentrarem para a Copa. Então, assim, temos que pensar nisso. Esse é o meu ponto de vista para o elenco.
Ô Milton, deixa eu só elaborar uma coisa aqui, desculpa, é só a minha intromissão, Bruninho, eu sou um convidado meio folgado.
Que é isso?
Você estava falando aí referente à questão da convocação e tal, a gente perde acho que 4 ou 5 jogadores. Mas muito pelo que eu estou percebendo, vamos botar um Vitinho fazendo uma temporada ok, igual ele fez a do ano passado, em número de gols, em número de assistência e tal, falta um pouco de ânimo? Falta, mas tem uma boa alternativa, vamos botar que tragam, igual estão supondo aí, um Cebolinha. Pô, será que você teria uma alternativa de um Cebolinha nesse time? Pensando nesse time sem Gabigol, Everton Ribeiro, Arrasca, Isla e etc. Eu acho que hoje a gente tem algumas opções ok. E só um parêntese sobre o René, que até dói meu coração. Meu medo, cara, é que quando você tem um time perfeito, do 1 ao 11 é só jogador top. Mas você tem um René. Sabe no pé de quem que a bola, o gol do título vai sobrar? No pé desse cara. E é esse cara que vai matar a gente de raiva. Entendeu? É, meu medo é esse. Meu medo é igual na final da Libertadores. Felipe Luiz sentiu. Quem que foi pro campo? Fez uma partida ok? Fez uma partida ok. Mas aquela paçocada do Andreas Pereira, eu imaginava. Enfim, no pé dele.
Esse é que é meu medo. Assim, nunca faltou remédio, disposição, doar camisa. Mas é pouco, cara. Ele, o René, o Rodinei, são jogadores bons para outros times. E no esporte da vida, ele pode ser o melhor treinador do Brasileiro, mas no Flamengo ele não vai ser, entendeu? Então, assim,
Cara, eu não vou nem no esporte, viu, Bruninho? Eu acho que um René num São Paulo seria titular. Um Rodinei. Você imagina, sei lá, o René disputando posição com o Fábio Santos no Corinthians. Não sei se não dá um calor no Fábio Santos, apesar da identificação do Fábio Santos com o Corinthians. Então, assim, é igual, eu concordo com o que você falou, são jogadores que acho que para Flamengo, para o nível que o Flamengo está hoje, não dá. Eu prefiro me arriscar com o Ramon do que me arriscar com o René. Eu prefiro me arriscar com o Mateuzinho numa final de Libertadores que me arriscar com o Rodinei. Até que o Isla, para mim, Mateuzinho, nessa trinca da lateral direita, é o cara que já devia ser o titular. E eu espero que o Paulo Souza promova isso. E um parêntese também que eu lembrei agora, que o Milton falou sobre os goleiros. Cara, eu vi no Twitter hoje de tarde uma foto de Diego Alves e Hugo, começo da temporada passada, e eles agora, fisicamente, rosto. Cara, até o rosto dos caras tá mais fino, irmão. O tal do Paulo Grillo tá botando até eles pra pular de grillo lá, meu amigo. O negócio tá pegando e isso é fantástico. Porque o potencial que o Hugo tem, meu amigo... Pra mim, o Hugo tem, mal comparando, tem potencial pra ser um Donnarumma brasileiro. Um goleiro muito jovem que aparece com envergadura, altura, elasticidade, velocidade. Eu acho que esse moleque bem preparado... Se o Flamengo conseguir segurar ele, né? Ainda tem essa, mas esse moleque bem preparado é futuro de seleção brasileira fácil.
eu tento. Tem alguns jogadores que não tem como, não tem como, a gente já sabe o que ele tem a dar. Mas tem outros, cara, que eu sinto que do 2021 o Flamengo foi ruim, mas passa muito por técnico, cara. A gente não teve técnico, a gente não tinha um estilo de jogo claro. Por exemplo, vem muita gente com a imagem criticando porque o Diego supostamente estaria na ponta. Eu duvido que o Diego vai ser ponta. Se ele jogar daquele jeito ali, já entrando no nosso próximo jogo, eu duvido que ele vai ser ponta. Ali sim faz sentido termos três zagueiros. O Diego puxa para o meio, o Matheuzinho espeta lá na ponta, ele vai ser o ala. E o Diego vai puxar para o meio, levando a marcação para o meio e abrindo esse espaço para o lateral passar. Pô, cara, tem coisa que é muito simples. Aí eu vi gente falando, ah, o Flamengo vai jogar contra o poderoso Boa Vista com três volantes. Cara, não vai ter três volantes. Vai ter um e olha lá. A gente, os outros dois ali é função para poder jogar de meia. Então, sabe, a gente se leva, a gente se deixa levar por uma má análise muito mal feita pela nossa imprensa, que a gente já comentou aqui. Esses caras falam sem ter conhecimento nenhum. Como o próprio Cicinho falou, ele dentro de campo ele era um peladeiro. E agora o peladeiro quer comentar a tática de futebol? Não dá, né? Não, são duas coisas aí que pra mim, cara, não tem como, não sabe? Existe. Então, a gente tem que botar as coisas no devido lugar e começar a criar a nossa própria opinião, não embasar no que esses caras falam, porque pra mim é muita viagem. Porque assim, um Diego, eu creio que o Diego, deixando que essa ideia do Diego ser um volante, sabe? E ele começar a jogar como um meia, eu acho que ele pode ser mais, ele pode produzir mais pro time do que ele produziu antes. Eu acho que, por exemplo, o René, ele tem limitação técnica e até um pouco cognitiva, sabe? Ele e o Rodinei. O Rodinei é um cavalo, cara. O Rodinei, ele é forte pra caramba. Ele avança, volta, vai, mas a bola no pé dele, ele se perde, ele não sabe o que faz. Então, é o que você falou, uma hora ele vai entregar, uma hora ele vai tomar a bola nas costas, uma hora. Então, é esse o meu medo. E aí a gente vê o menino Marcos Paulo, que fez uma boa copinha, jogou bem aí os dois jogos que jogou no Carioca. Poxa, será que ele não poderia ter uma opção? Eu vi gente falando, ah, o Flamengo amanhã, pro jogo de amanhã, pode ir só com o René no banco. Aí eu fiquei pensando, poxa, por que uma opinião, uma brecha para esse moleque? Nem foi pra ele poder estar treinando. Será que ter só o René, deixa ele ali também. O meu pai, cara, eu sou moleque, eu sou, só tenho essa cara de velho, mas eu sou moleque. O meu pai virou e falou assim, que ver o Marcos Paulo jogar lembrou muito o Leandro começando a jogar lá atrás. Um cara, um moleque, cabeça erguida, um lateral, inteligente, que joga por baixo. Aí eu fiquei pensando, pô, né, a comparação é ruim com o moleque, né, joga um peso muito grande sobre ele. Mas será que não poderia estar ali?
Falar isso agora.
Um peso muito grande, não precisa, né? Pode, um moleque tem capacidade, ele joga cabeça erguida. Para mim, é um jogador que pode ter futuro no Flamengo. A gente tem o Ramon, né? Que tá aí para ser vendido a preço de banana, né? Dizem, né? Que é para ser vendido. Então, não sei. Então, tem alguma coisa para poder completar aí?
Ah, Bruno, eu entendo o que vocês falam, tá? Do como chama? Do René, do Rodinei e tal. Mas é o seguinte, cara, nós não vamos conseguir jogar com o Felipe Luiz todos os jogos, né? E pode entrar um jogo o Ramon machucar e precisar usar o René, ou o René machucar e precisar usar o Ramon. Como eu disse, nós vamos ter muito jogo. Muito jogo. E o nosso time não é mais um time de... Nós temos três caras no 85. A gente precisa ter banco. E eu queria comentar uma coisa aqui sobre o Hugo, cara. Eu gostei do que o Fabrício falou, também acho que o Hugo é um puta de um goleiro. Alguém comentou comigo que dentro do baixo da trave, ele parece o Dida. Lembra do Dida? Pô, pegava pra cacete. E aí, num podcast que eu ouvi do Mauricinho, ele falou assim, gente, escuto muito dizer que o Hugo não sabe jogar com o pé. Posso te garantir, ele sabe jogar com o pé. Ele não é um Diego Alves. O Diego Alves é um craque com o pé. Mas o Hugo é um dos melhores goleiros que existem com o pé. E veja, se ele fosse para ser jogador de pé, ele não seria goleiro. Então ele tem que saber fazer o serviço com o pé. E o Hugo faz lançamentos muito bons, passes laterais muito bons, passes em diagonais de média distância muito bons. O que ele não pode é driblar dentro da área, porque ele não é jogador de linha, ele é goleiro. Então assim, o Mauricinho foi muito feliz nesse comentário, porque ele disse assim, é uma crítica injusta ao Hugo falar que ele não sabe jogar com o pé. Tá? Então eu queria só comentar isso do Hugo, porque eu já ouvi algumas críticas muito ferrenhas a ele. Eu acho que ele merece mais chance.
Não, que o Hugo merece mais chance é ponto pacífico. Mas esse comentário do Mauricinho é um dos pontos que me fazem criticar o Mauricinho desde quando ele estreou pelo Júnior no Flamengo. Eu acho fraco. Assim, a gente falar que o Neneca é bom goleiro, eu tenho certeza que é. Ele é excelente, um goleiro com a envergadura que ele tem, velocidade que ele tem, tempo de reação que ele tem. Focado, ele vai longe. Mas ele tem problemas crônicos de jogar com o pé. Não dá. Um goleiro, hoje não dá mais para um goleiro só ser bom embaixo das traves. Ele tem que jogar com o pé e o Neneca ele tem deficiências claras sim em jogar com o pé. Até a tomada de decisão dele é lenta porque ele tem deficiência. Isso se resolve como? Com treino. Né? É com treino que se resolve, não é passar a mão na cabeça. Então o treinador tem que fazer o moleque treinar para poder melhorar. É um ponto que ele tem que melhorar. E se ele melhorar isso, cara, ele vai embora. Ele não fica no Brasil, ele é goleiro de seleção e não tem jeito.
Bruno, o que eu quero dizer é o seguinte. Crítica a ele é do tipo, não serve pra jogar no gol que não sabe jogar a bola com o pé. Já ouvi gente falar isso. E nesse aspecto que o Mauricinho defendeu ele, dizendo, não é isso. Ele é excelente embaixo das traves e sabe jogar com o pé. Ele só não é o melhor jogador, o melhor goleiro para jogar com os pés. Agora nós temos que entender o que a gente precisa. A gente precisa de um jogador, de um goleiro ok com os pés? Ok. Não, eu quero um craque de bola, um armador. Não, não é ele. Então é bem isso. Temos que entender o que a gente precisa do goleiro. E eu acho que hoje aquela saída que a gente faz com o Arão ou com o Andreas ali pelo meio, no meio dos zagueiros, é suficiente. O goleiro praticamente só recebe a bola na pressão. E pouquíssimos times fazem pressão em cima do Flamengo.
No futebol moderno hoje, o goleiro chega a ter 30 intervenções com o pé e faz 7 defesas, 8 defesas no jogo. Então, ele tem que melhorar bastante com o pé. Ainda mais no Flamengo, onde a gente joga muito por baixo. Fabrício, tem algo a dizer sobre isso?
Então, eu, assim, até ia comentar agora, eu acho que tem um meio termo nessa história. Não acho que o Hugo seja uma sumidade, um craque com a bola no pé. Eu acho que ele é o grande ponto de melhoria dele. Mas também não vejo ele como um cara horrível. Eu acho que ele é um pouco vítima de sistema. Por quê? Se você for reparar, muita bola recuada pro goleiro no Flamengo, era uma bola muito em cima de pressão. Diego, quantas vezes a gente até... Cara, eu já dei risada demais vendo o jogo do Diego Alves e do Léo Pereira em campo, e o Léo Pereira recuar umas paçocas pro Diego Alves e depois toma um esporro do próprio Diego Alves. Só que o Hugo não vai dar o mesmo rala que o Diego Alves tem condição de dar. Então, assim, eu acho que muitas vezes a bola era recuada no Hugo, numa pressão muito grande, e aí é mais ou menos o que acontece na pelada. Você tem, tipo, o cara que menos habilidoso do time, geralmente ou ele é o goleiro ou ele é o zagueiro. Apertou, você jogou uma bola de qualquer jeito, uma bola pingando para esse cara vai ter duas alternativas, ou ele vai bicar pro alto, ou ele vai dominar e vai perder a bola. Talvez, por exemplo, eu lembro, talvez a grande marca que o Hugo carrega em cima dele foram os dois jogos contra o São Paulo, né? Pela Copa do Brasil, acho que o primeiro jogo da Copa do Brasil, e aquele último jogo do brasileiro que ele toma um gol de falta, tem uma saída de bola que ele dá um bicão para o meio também, e o Daniel Alves intercepta e sobra no atacante do São Paulo que faz o gol. Então, assim, falta ele a melhor alternativa de passe. E isso, para mim, tem mais a ver com sistema do que deficiência técnica só. Você imagina o seguinte, ele recebe essa bola na pressão, Mas ele já tem um zagueiro abrindo de um lado, um zagueiro abrindo do outro, já tem um ponta esticando lá no meio de campo para receber um lançamento. Ele ganha alternativas. Agora, se a bola vem na pressão e ele não tem alternativa e ainda assim ele tenta construir, aí é onde ele se enrola. Eu acho um sistema bem planejado, bem organizado, todo mundo sabendo sua função, ele vai ser menos usado e se for usado, vai ser usado numa condição mais favorável a ele. E sim, tem que treinar.
Só
Vai treinar
completando,
até sim.
Bruninho, eu não lembro de verdade do Hugo ter feito algum erro grave com o pé, com exceção daquela finta onde ele tentou driblar o jogador do São Paulo dentro da área, tá? Em jogadas aonde ele recebeu a bola na triangulação normal. Todos os erros graves ou os erros mais comentados dele foram isso que o Fabrício falou, bola na fogueira. E aí sim, ele não tem o recurso do Diego Alves, isso é fato. Tem que treinar e tem que melhorar. E ninguém está dizendo que ele está perfeito, não, não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte: ele não é um, ele é um cara ok na posição dele com o pé.
Para mim, o Hugo é isso. Ele é um excelente goleiro. Ele vai ser, porra, não pode ser massacrado no Flamengo. O futuro dele é muito grande, tenho certeza disso. Mas tem que trabalhar. E principalmente o Neneca, você tá ouvindo a gente aí, que o nosso podcast é sucesso demais, velho. Todo mundo ouve, Neneca. Então, assim, a Carolzinha ouvia a gente, ela ficava dando as dicas pro pai dela. O Neneca tá ouvindo. Foco, garoto. Foco, foca, foca na sua carreira, cara, que é sucesso. Esquece baladinha, deixa seus empresarinhos aí cuidar da sua carreira, mas não deixa eles te colocar no alto, igual fizeram com você, não. Carrinho novo, foi legal, bacana, e logo depois do carro novo você desandou, cara. Você largou até sua mulher, cara, que estava contigo há mó tempão aí. Agora eu já vi que você voltou com ela, então, pô, pré-temporada, começo de temporada, voltou no amor, já aprendeu com o nosso treinador, então continua aí, cara. A amizade é boa, mas cuidado com as amizades também. Pô, cara, a cabeça sua, tinha uma tia avó minha que dizia assim: cabeça em cima do pescoço, meu filho. Cabeça em cima do pescoço. Quer dizer, fica na sua, cara. Vai dar certo. É foco. Ele precisa de foco pra mim. Rapaziada, amanhã o time estreia no Carioca. Não sabemos ao certo qual que é o time, mas o que que você espera desse time pra amanhã, Fabrício?
O que eu espero, sinceramente, é uma bela goleada. Além disso, eu acho que assim, a gente vai começar a entender qual que vai ser essa dinâmica de trabalho do Paulo Souza efetivamente. Agora a gente comentou mais no início, a gente vai juntar a sopa de letrinhas agora e entender o que que ele, qual que é a letra de música romântica, que nosso amigo aí gosta de música, que letra de música romântica ele vai começar a cantar para a gente a partir de amanhã. Se ele vai trazer uma música que vai tocar os nossos corações ou se vai deixar a gente preocupado. Uma música que fale de relacionamentos que não deram certo, por exemplo, não vai ser legal. Mas por exemplo, se entrar em campo como eles têm especulado com aquele sistema que até o Sport TV divulgou lá, que está no grupo também, cara, eu acho uma opção ok. Eu acho uma opção boa para a gente ir para início de temporada. Igual eu falei, eu imagino que esse time vai morder lá em cima. Eu acho que vai ser um time que tipo vai ter cada um em um na defesa e o único jeito da defesa adversária sair vai ser bica pro alto. Me preocupa é quanto tempo esses caras vão ter fôlego, porque primeiro jogo efetivamente na temporada. Eu acho que até por isso ele optou por não estrear esses caras contra o Fluminense. Porque você imagina, por mais que seja um jogo contra o time do Asilo, os caras vão chegar com mais vontade, vão querer se arriscar mais contra o Flamengo do que um time menor do Rio. Então eu imagino que esses caras vão jogar lá em cima, vão tentar resolver esse jogo ali em 30 minutos ali, porque eu acho que segundo tempo. Diego Ribas, por exemplo, Felipe Luiz, se jogar, eu acho que esses caras não jogam um segundo tempo, entendeu? E torço para já ter, porque a gente vê também sair muita notícia de Andreas voando, Bruno Henrique muito elogiado, Pedro muito elogiado fisicamente. Então, eu imagino que esses caras devem esticar um pouco mais. Mas eu imagino que Diego Ribas, Felipe Luiz, Davi Luiz, esses caras, se entrarem jogando, são os primeiros a saírem ali, tipo, começo de segundo tempo, porque início de temporada e idade vai pesar forte no caso desses caras. Mas eu tô com ótimas expectativas, já vou passar o dia amanhã já na ansiedade, no preparativo para poder acompanhar o jogo. Porque eu acho que vai ser, tende a ser uma boa estreia. Já vai deixar aquele tiragostozinho para o final de semana para a gente enfrentar o Fluminense.
Bom, diz pra gente, o que você espera de amanhã do jogo? O que você imagina aí?
Cara, um descanque, te ver e não te querer. É improvável, é impossível te ter e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível. Amanhã, cara, é só amor, só amor. Sinto falta só do Imperador e do Wagner Love, pra gente ter o Império do Amor de novo. Eu acho que se os dois jogassem junto com
Porra, era
Se os dois
só o que
jogassem junto
faltava.
com o PS agora, cara, nossa senhora, era conquista, era sucesso. Era sucesso. Eu fico imaginando, cara, se depois do jogo, ganhar tal, sai para jantar, senta na mesa. Odilindo, PS e Diego Ribas. Cara, ninguém aguenta essa mesa. É muita gente nessa mesa. É isso, cara.
Vai
Tá
fazer
vendo?
falta o Michael
Michael
nessa
nessa
mesa, hein?
mesa é
Vai fazer falta o
sucesso,
Michael.
cara. Por isso que eu tô dizendo pra vocês, eu acho que amanhã, a minha expectativa amanhã é uma estreia tranquila, um futebol atraente, tá? Um jogo jogado gostoso de assistir. É diferente daquele jogo jogado pra ganhar só. Eu acho que não vai ser esse o objetivo. Eu acredito que ele vai colocar os jogadores na posição que ele espera que os caras joguem. Então, por isso eu vejo que o Diego Ribas está numa posição que não é a dele. Porque ele está na posição que vai ter um outro cara que está fora naquele lugar. Que no caso seria o Arrascaeta. Eu acredito muito que amanhã o Marinho estreie. O Marinho se mostrou um flamenguista, ou na verdade um filho de um flamenguista, que sempre teve vontade de jogar no Flamengo. É um cara que dobrou o salário. Então, eu tenho muita expectativa que ele vá deslumbrar e render demais no Flamengo. Tô com muita fé no Marinho, cara. Muita fé no Marinho mesmo. Para mim, o Marinho é melhor que o Cebolinha nesse momento. Acho que o Cebolinha ele tá num nível de estrela que o Marinho não tem. Por mais que tenha sido o rei da América no ano passado, 2020. Né? Então, mas eu acho que o Marinho, ele vem com o pé mais embaixo, né? Com o pé mais no chão, entendeu? E é isso, cara. Eu tô confiante. Como disse o Fabrício, amanhã eu vou dar aula, não vou assistir o jogo. Tá? Mas eu tenho assim, uma certa tranquilidade de que o Flamengo vai jogar bem. Independente se vai ganhar de 1, de 2, de 10, vai jogar bem. Vai ser aquele jogo que a gente vai falar assim: obrigado, professor. Agora estamos tranquilos novamente. Essa é a minha sensação.
Eu tô com vocês aí também, mas eu, porra, sabe aquele o joguinho da discórdia? Eu tô torcendo pro Pedro voar, mas o Pedro voar, cara, porque acho que chegou na hora aí, tem jogador do Flamengo aí que tem que ver que o Flamengo é mais importante, que vai pra CBF, fica no banco, ninguém nem vê, ninguém nem sabe quem que é. Aqui no Flamengo todo mundo fala, aqui no Flamengo todo mundo quer os caras. Então, assim, Pedro, voa amanhã, cara, porque começa a temporada voando e, pô, tem que dar tudo muito certo para ele. Ele merece, é um cara trabalhador, por mais que a gente saiba que o objetivo dele também é para ir para a seleção, mas ele merece, cara. Ele pegou muita, muita bucha, jogou com muito time, mais ou menos, com muito, sabe? Ele merece pegar um time do Flamengo redondinho, jogar bem e, porra, ele tem que voar, cara. Esse cara merece. Eu espero sim ele voando. Espero alguém falar alguma coisa?
Oh, eu queria só
Manda.
fazer uma observação, Bruninho. Sabe que uma coisa que eu fico reparando referente a essa questão até do Pedro, do Gabigol, quem joga, os dois jogam nessa, disputam a mesma posição. Eu acho que isso vai gerar uma dor de cabeça enorme pro Tite. Por quê? Eu acho que ele vai querer convocar os dois. Eu acho que Gabi e Pedro... Porque, cara, o Tite, historicamente, ele sempre jogou com um centroavante estilo Pedro. Em todos os times que ele teve. O grande Corinthians que ele montou, que jogava super bem lá no sistema que ele gosta de jogar, né? Tinha um Jô fazendo pivô, arrumando para o time sair de trás, fazendo gol. O sistema que ele gosta de jogar encaixa melhor com o Pedro do que com o Gabigol, com o Matheus Cunha e etc. Eu acho que até para um Neymar ter um Pedro dentro da área é mais confortável do que um desses caras de movimentação. Então eu acho que assim, a gente pode ao longo da temporada ter um problema de disputa de posição na seleção dentro do Flamengo. Por isso que eu acho que Gabigol e Pedro vão jogar juntos. Eu acho que o Paulo Sousa vai lançar a mão dessa disputa entre eles e aí cai por terra a desculpa do Tite não convocar o Pedro porque o Pedro é banco no Flamengo, mas convocar o Coutinho, que era banco no Barcelona. Só um
é
parêntese
isso.
De seleção.
Eu acho que o Tite leva o Gabigol por pressão, cara. Eu acho que ele não quer levar o Gabigol. O que você acha, Milton?
Cara, eu acho que o Gabigol hoje não encaixa no time do Tite. Ponto. Não é futebol, é estilo de jogo. Tô com o Fabrício. O Pedro, para a seleção brasileira hoje, o Pedro é mais importante que o Gabigol. O estilo de jogo que o Tite prefere, que o Tite usa, o Pedro é mais importante que o Gabigol. Eu prefiro o Gabigol no campo que o Pedro, eu, particularmente. Mas para o estilo que tem lá, do estilo que o Tite gosta, eu vejo o Pedro jogando o Gabigol no banco. Então, eu não acho que ele vai convocar os dois. Mas a chance dele convocar um dos dois, esse um ser o Pedro, eu acho que existe se o Pedro começar a jogar junto com o Gabigol no Flamengo.
Sabe por que eu acho que ele convoca Gabigol e Pedro? Porque eu acho que Everton Ribeiro vai perder vaga na seleção. Porque ele vai perder vaga no Flamengo. Não sei se para Marinho, para sistema tático que o Paulo Sousa monte. Na verdade, eu acho que para jogar com o quarteto, que eu imagino que ele vai jogar, que é BH, Gabigol, Arrasca e Pedro, eu acho que sobra para o Everton Ribeiro. Eu acho que Everton Ribeiro perde vaga na seleção, até porque o Tite morre de amores pelo Coutinho também, etc. E aí nessa abre uma brecha, já que ele convoca geralmente dois jogadores no máximo por time. Eu acho que abre uma brecha para ele levar Gabigol e Pedro. Ele já levou Gabigol e Bruno Henrique há uns anos atrás, só que o BH perdeu espaço. Mas eu acho que os dois bem, ele leva os dois. Aí a gente vai se fuder para disputar campeonato sem os dois.
É, terrível, né, cara? E aí a gente já... Pô, vou abrir uma brecha, uma adendo aqui, viu? Flamengo mandou uma carta para a CBF, mais de 20 exigências, não, é pedidos, né? Que beneficiariam a todos os clubes, não só o Flamengo. Pô, inclusive para essas datas FIFA aí, a gente sabe que ano de Copa do Mundo, até eu, cara, que sou um cara que cago para a CBF, vou ser bem sincero, em ano de Copa do Mundo, eu sou CBF, eu quero ganhar a Copa do Mundo, não importa se é com Neymar, sem Neymar, se é com Coutinho, com quem for. Eu quero ganhar a Copa do Mundo, eu adoro o clima de Copa do Mundo. Então, pô, a gente entende que tem uma Copa do Mundo aí, mas, pô, cara, não dá, né, pra esse calendário ser desse jeito e continuar prejudicando o Flamengo do jeito que prejudica. Pô, a gente merece mais, o campeonato merece mais, e a dona CBF, pra mim, joga contra todos os produtos dela, a ver a final da Supercopa, que até hoje a gente não sabe onde vai ser o decidido o campeonato, porque. Por quê na CBF? Era que tinha que falar por quê, né? Alguém tem algo a complementar sobre isso daí?
Cara, eu sou o maior colecionador de figurinha do mundo, da Copa do Mundo. Assim, eu chegou ali em outubro, já tô comprando o álbum, já começo a comprar figurinha, já vou para todo quanto é banca de jornal trocar figurinha com a molecada. E, cara, adoro esse clima, é o que o Bruninho falou, só que assim, sou Flamengo antes do Brasil, você me desculpe. Então, me incomoda o que eles fazem, o desrespeito que eles fazem. Isso não acontecia há alguns anos, nas últimas Copas, porque infelizmente no Brasil não tinham jogadores capacitados, entre aspas, para serem convocados para a seleção brasileira. Os melhores estavam na Europa. E aí quase não se convocava jogador do Brasil. Hoje se convocam 4. Sendo que desses 4, quatro no Brasil, né? Desses 4, 2 são do Flamengo. O outro é goleiro. Teoricamente é mais fácil de substituir, né? E só que a gente tem jogador da seleção do Uruguai, a gente tem jogador da seleção do Chile, a gente tinha até há pouco tempo jogador da seleção do Paraguai. Então peraí, a gente perde meio time, cara. É muita coisa. E aí eu venho o Fabrício e falo assim, ah, vai levar os dois? Falo, porra, aí são 6 jogadores, é mais que meio time, é complicado. Dói, né?
Aí machuca, né?
Mas sabe o que acontece? Sabe por quê? Assim, eu vou ser um pouco polêmico nesse momento. Eu acho que a culpa, na verdade, desse processo de convocação e jogo acontecendo com convocação, não está na mão da CBF. É interessante para os clubes rivais do Flamengo, por exemplo. Cara, Atlético Mineiro e Palmeiras de baba colorido. Fica enlouquecido quando tem jogo contra o Flamengo com o Flamengo desfalcado. Mesmo que não seja confronto direto. Eu lembro agora no segundo turno do Brasileirão do ano passado que o Cuca vem a público defender a não paralisação do campeonato em época de data FIFA. Mas por quê? Quem que ele perdia? Tinha o... acho que Vargas e Savarino eram reservas. Perdiam o zagueiro lá, o Júnior Alonso. Mas tinha reposição à altura. Então o cara não tinha um prejuízo técnico. Na época o Arana não era, assim como ainda não é, né, convocado com tanta assiduidade. Então assim, o prejuízo deles era menor. Já o Flamengo não. O Flamengo no mínimo, perde 3 titulares. Que é o Arrasca, o Everton Ribeiro e o Gabigol. Sendo que, cara, a gente viu tanto que o nosso time sofreu sem o Arrasca por causa de lesão e convocação. Então, assim, eu acho que a CPF tem a sua parcela de responsabilidade? Tem. Mas os clubes também se interessam nesses jogos quando tem convocação. E eu vou ainda mais além, um pouco teoria da conspiração. Eu acho que até na hora de fazer lá as tabelas do Brasileirão... Peraí, quando que tem data FIFA? Ah, tem data FIFA aqui dia X de maio. Pô, não, vamos pôr um jogo do Flamengo contra um São Paulo, um Corinthians nesse time, nesse dia? Contra um time que tende a brigar ali por posições mais altas da tabela? Por quê? Não vai pôr um confronto direto para não ficar um negócio muito escrachado. Mas põe um jogo que vai complicar a nossa vida. Ou mesmo contra um Cuiabá da vida que vai se trancar e a gente lá sem as principais peças ofensivas do time, entendeu? Então eu acho que CBF tem culpa, mas não é só a CBF. Tem mais gente que se beneficia com essa baixa qualidade do time do Flamengo quando perde os principais jogadores, entendeu?
Ah, é isso. Fala, Milton.
Não sou crítico a isso que o Fabrício falou. Se a gente tem baixa qualidade, tudo que a gente falou agora há pouco, que a gente tem um elenco bom, vai por água abaixo. Né? Então...
Não, quando eu falo... Deixa eu só... Desculpa, Milton. Só para... Acho que eu acabei não me fazer entender. Quando eu falo baixa qualidade, assim, abaixa a nossa qualidade. A gente tem um padrão alto, um padrão nota 9 de qualidade, vamos botar assim, a gente perde jogadores como esse. Por mais que você tenha boas reposições, você baixa ali para um nível 8, nível 7... É mais fácil enfrentar um time nível 7, nível 8 do que um time nível 9. Entendeu? É nesse
sentido.
Não, mas
sentido. Eu vou mais longe, o Fabrício. Você tem as datas FIFA antes. A CBF tem que impor. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Simples. É, se ela quiser fazer, ela faz. Se quiser fazer... Ah, vamos colocar em votação. Para 300 coisas, ela não põe em votação e decide. E empurra a goela abaixo. Aí para essas coisas quer colocar em votação? Não, ela não quer se desgastar. Esse é o problema. E vai ser sempre assim, cara. E não é... Hoje o time é do Flamengo. tá? Se fosse daqui a 2 anos, 3 anos, e o Timão fosse do Corinthians, ou o Timão fosse do Atlético Mineiro, os convocados, ia fazer a mesma coisa também. Porque o negócio dela não é se desgastar. Esse é o ponto. Eu acho que ela não tem que se desgastar. Ela tem que fazer valorizar
o produto
dela. Hoje ninguém para. Nós estamos aqui gravando um podcast, a Seleção Brasileira está jogando. Se fosse nos tempos onde a gente não tivesse jogo, etc, etc, a gente faria assim, vamos gravar o podcast amanhã ou ontem para assistir o jogo da seleção. Só que aqui não tem ninguém aqui ligando para a seleção. E o Bruninho falou, a gente quer ganhar a Copa. Vamos assistir a Copa. Todo mundo vai ser Brasil lá na frente, não é isso. Mas hoje, eu não ligo para esse jogo do Brasil porque ele me enche tanto o saco, ele me incomoda tanto que eu prefiro não ver.
O entorno incomoda muito. Até alguns jogadores escolhidos para ir para a seleção, tudo isso a gente desanima.
E o que não vai adiantar, né, Bruninho? Quando chegar na convocação para a Copa, que vão ser aqueles 24, nós vamos torcer para eles.
Sim, claro.
Vai meter o pau depois, a hora que perdeu o jogo porque não tinha banco? Mas a gente vai torcer para quem está lá. Mas eu também sou bem broxado com seleção brasileira. Seleção brasileira, para mim, é única e exclusivamente Copa do Mundo. Eu não acompanho, não sou fã de eliminatória, não sou fã de amistoso, porque entra no conflito com algo que é mais importante para mim, que é o Flamengo.
É, exatamente.
E eu imagino. E muita gente, mesmo torcedores de outros times, não acompanha por motivos semelhantes. Porque o cara até poderia privilegiar assistir um jogo da seleção se ele não soubesse que o time dele está sendo desfalcado. Por exemplo, se eu não soubesse que amanhã Gabigol, Arrascaeta, Isla e Everton Ribeiro não estarão em campo, não é porque não tem condição física ou porque estão suspensos, é porque o Zé Ruela do Tite resolveu levar os caras para disputar um jogo, se eu não tiver enganado, contra o Paraguai, que já não vale de PN, os caras estão no banco. Não sei, o Arrasca e o Isla, eu não sei. O Isla, eu acho que geralmente ele é titular. E o Arrasca vinha numa crescente bacana na seleção uruguaia.
Ele fez um golaço hoje e deu uma assistência para um gol de bicicleta. O Arrasca acabou com o jogo.
E o Uruguai estava na pendura. E o Uruguai estava na pendura para a Copa, exato, não estava? Acho que o Uruguai não tinha classificação ainda, não.
E o Isla deu assistência.
O Isla jogou pra caramba. Eu vi o jogo do Isla, muito bem.
Esse Isla também é um belíssimo filho de uma, né? Porque, cara, só no Flamengo esse Lazarento.
Mas aí entra no que a gente falou aqui no começo. Técnico, você tem que saber como que o seu jogador joga bem. Como que o Isla joga bem? Do meio pra frente, do meio pra trás, ele vai mal, cara. Então você tem que armar o time. Porque tem que ter cobertura para ele. E isso vale. Para ele, vale para o Felipe Luiz. E pô, nossos técnicos de 2021 não viam isso. Entendeu? Então, enfim. Desculpa, cortei você.
Não, tá certíssimo.
Galera, estamos caminhando para o fim do nosso primeiro episódio de muitos aqui. Para falar a verdade, eu perdi até a conta de quantos episódios a gente já tem. Eu tenho que ver lá de novo. Mas aí sim,
o meu tá fácil, o meu é o primeiro.
Chutando a porta. É isso daí que a gente gosta.
Amém. Tomara que seja. Tem que ser pé direito. Torcer pra ser esse pé direito fazer efeito amanhã, né?
Bom, já que a gente vai terminar, pô. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Fique à vontade, senão a gente vai pro final mesmo.
Eu só queria agradecer a oportunidade, viu, pessoal? Sempre tive vontade de participar de alguma coisa do tipo envolvendo o Flamengo. Sempre, desde que eu tenho, sei lá, 12, 13, 14 anos, que eu morava no Rio ainda, eu era aquele moleque que ia na banca de jornal comprar Jornal dos Esportes, Lance e etc. E praticamente só lia a parte do Flamengo e jogava o restante do jornal de lado. Então sempre gostei muito de acompanhar, sempre gostei muito de falar desse... do meu time, do time do meu coração, e é um prazer ter a oportunidade de falar, morando em São Paulo, né, dentro do estado de São Paulo, poder voltar a falar de Flamengo com pessoas que compartilham da mesma paixão.
É isso aí, o Grupo Fla Campinas não para de crescer, muito bom, a iniciativa aí é um trabalho coletivo de todo mundo, e a gente está aqui É de Flamengo mesmo. A gente agradece, Fabrício. Sempre que quiser, a gente acabou mudando a data aí, porque o nosso amigo cantou aí, segunda-feira ele dá aula, sabe? Então, só de sacanagem, a gente muda a data do programa aí, vai.
Oh, pra mim tá suave. Sendo esse horário, qualquer dia da semana,
quiser,
pra mim tá tranquilo.
Quando quiser, na lista aí, você é sempre bem-vindo. Bem, a gente que te agradece. Milton,
valeu.
Boa noite, cara. Prazer ter você aí, professor canalha.
Obrigado, Bruninho. Valeu, Fabricião. Foi muito bom. Guguinha, não sei o que ocorreu, mas que tudo dê certo. E depois a gente bate um papo. Queria agradecer, né, Bruninho, como sempre. Dizer que esse aqui é o 33º episódio da nossa saga Fla Campinas. Tá? Informar você, Bruno, que minhas aulas agora são de terça, quarta e quinta. Então,
já vai mudar de novo.
Segunda-feira. Tá? Mas assim, eu acho que a gente tem sempre que flamengar. Acho que é muito importante. Fabrício, você começou bem demais, cara. Foi muito legal. Você com umas ideias muito boas, uma desenvoltura legal pra falar. Putz, cara, vem mais vezes. O Bruninho fica até triste quando vem cara,
valeu,
vem cara diferente, assim, porque a gente tá muito mal acostumado com a mesma panela. Então é bom quando vem um cara diferente, com umas ideias diferentes e que realmente se expressa muito legal. Foi muito bom mesmo. Bruno,
valeu, obrigado.
Dizer o seguinte, pra encerrar, né? Tem minhas musiquinhas finais, como sempre. Para o nosso querido professor PS, queria deixar um recado pra ele. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio a Salvador. Paulo Souza, tamo junto, meu lindo, meu rei. E vamos lá, vamos flamengando, vamos ganhando, que eu já tô dizendo, esse ano é de tudo. E eu tenho que deixar um recadão aqui pro meu amigo carioca, que até falou lá no grupo que eu só ia falar de podcast do Diego Ribas. Não citei Diego Ribas, acho que em quase nenhuma vez hoje, mas eu queria deixar um recadinho pra ele. Carioca, vai começar. Mengão joga aí, o Diego vai jogar. Um abraço, galera. Obrigado.
É isso daí, gente. Isso aqui é a nossa resenha da Fla Campinas. É um prazer estar aqui toda semana. Você que está ouvindo a gente pela primeira vez aí, siga a gente nas redes sociais. Fla Campinas 1895, Instagram, Facebook. Estamos em todos. Lá tem um link para entrar no nosso grupo de WhatsApp, caso queira. E vem flamengar com a gente, porque é bom demais mesmo falar de Flamengo. Agradeço você que ouviu a gente aí nessa uma hora e pouquinho aqui de programa. Semana que vem, então, a gente volta. Segunda-feira a gente grava e lança na terça, tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Uma boa semana. Vamos de duas vitórias, se Deus quiser. Batendo Boa Vista e depois batendo Fluminense. Porque, como diz o Bruce, eles agora, como não tem mais como bater de frente com a gente em número de títulos, eles querem falar que tem mais vitória. Então a gente vai ficar mais uma vez naquele time de veterano deles lá. E seja o que Deus quiser. Fabrício, Milton, obrigado. Guga, espero que tudo tenha dado certo aí. E deu, se Deus quiser. Um abraço, rapaziada. Saudações brunegras e até semana que vem. Meu amor!